Vão tonta.
Got to pump that up, don't you know you pump that up? Hey, you got to pump that up, don't you know you pump that up? Ooh, you got to pump that up. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pão de Ontem. Como é que vocês estão, bros and sis? Estamos aí deste lado para esse lado de segunda-feira na minha sala, final de tarde. Para vocês, no carro, em casa, em todo o lado, como dizem os outros. Estamos aqui com o Kobe. Diz olá, Kobe. Pronto, já, ele ainda não ladra, estamos a aprender a ladrar. Eventualmente com o tempo vai lá chegar. Estou... Episódio número 49. Quase nos 50. É tipo, na minha cabeça, eu só me apercebi isto agora. Porque eu quero fazer um episódio assim um bocadinho especial para quando fizer um ano de podcast. Que é só em março. Mas na minha cabeça... O episódio 50 era o episódio de um ano. Não sei, fazia sentido na minha cabeça ser de um ano. E eu estava a preparar para gravar hoje e apercebi-me tipo, ai, epá, semana faz um ano de podcast, eu tenho de preparar as merdas. Só que não, é só um número redondo. Não é um ano. Tipo, um ano tem para aí 53 semanas, 52 semanas. Na minha cabeça fazia sentido que o episódio 50 fosse um ano, o episódio 100 fossem dois anos. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Claro que estão, vocês são pessoas inteligentes. Mas não é, por isso, episódio 49, estamos aí. 49. Caralho, 49. That's a number. Estou. Segunda-feira, estou cansado, meu. Estou cansado porque estive a ver o Super Bowl ontem. Isto para vocês, pois, já é um bocado off-topic, né? Já foi na semana passada, pá, mas é o quê? Mas. Estou a ver o Super Bowl, tal como eu tinha dito. No episódio anterior começou às 11. Bem, que previsão errada a minha de pensar que aquilo ia acabar a horas decentes. Durou 5 horas e meia. Acabou. Tipo, eu fui-me deitar às 4 e meia da manhã. Comi pipocas, comi chocolates, um gelado. Epá, por um lado, eu adoro o programa de Super Bowl. Tipo, é meio um cinema, mas de esporto. Os americanos são bué bons a entreter. Mas, por outro lado, foi longo. Muito longo. Ir ao estádio é tipo, é um invento de um dia. Eu disse, é um invento. Bem, Tiago, anda lá a trabalhar esta dicção. É um invento. De qualquer das maneiras, eu estava a torcer pelos Chiefs e eles acabaram por ganhar no overtime, também conhecido como prolongamento. Graças ao Patrick Mahomes, que lá está mais uma vez, demonstrou o porquê de ser dos melhores quarterbacks de sempre. Um gajo que em pouquíssimos minutos cria um drive suficiente para quase touchdown, não dá para touchdown, vão pontapé aos postos, conseguem empatar e ir para overtime. E depois, pá, é um ótimo... É um gajo rápido a fazer as jogadas, é um gajo que improvisa bem, bem. Tem duas ou três jogadas em que ele tem todos os gajos que podiam receber a bola com a marcação, até o tipo, já vou eu assumo a cena. E foi, e ganharam três, acho que são três, estão com três championships, rings. E parabéns, Patrick, como se ele algum dia fosse ouvir isto. Mas quando me deitei mais 4h30 da manhã, tipo, já acordei, eram 10, 9h30, 10, dormi pouco. E eu sinto que dormi, pá, dormi vá, vamos dizer, 6 horas. O que para mim é suficiente. Só que como durante toda a minha vida me foi doutrinado que 8 horas de sono é o ideal, eu já vou sentir que estou em déficit de sono. E pois é aquela coisa, o que tu acreditas é o que acontece, mais ou menos, não é? Se tu te convences que estás mal, vais estar mal. E como eu acho que já estou mal porque só dormi 6 horas, já tenho um dia mais rabugento. E não é real, tipo, eu há dias em que, eu lembro-me quando era puto, ia para visitas de estudo, eu dormia 3 horas com a excitação de ir na visita de estudo, de poder dar beijinhos na boca de uma miúda, na cocheira lá atrás. Então eu dormia tipo, miúdo, mais até recentemente, eu há 3 ou 4 anos atrás estava na faculdade, combinámos ir fazer faltar às aulas um dia inteiro para ir fazer snowboard para a serra, e eu não dormi a noite toda, tipo excitado com a ideia de, caralho, vou fazer uma cena diferente amanhã. Eu preciso sempre fazer coisas diferentes durante o meu dia, durante a minha semana, para me manter motivado na vida. E nesses dias em que eu dormia tipo 3, 4 horas, às vezes 2 horas, houve uma vez que fui de direta para fazer snowboard, ou ski, já não me lembro. Eu aguentava o dia, tipo, porque estava a fazer uma cena que eu estava contente e excitado a fazer aquilo e tipo, caralho, uma cena diferente no meu dia. E depois quando chegava ao fim do dia, claro, estava completamente roto dormir 16 horas. Agora, durante o dia aguentava-me bem. Hoje em dia, como estou mais rotineiro no meu dia, tenho mais rotinas pré-definidas. Rotinas pré-definidas. Bem, eu estou a inventar conceitos atrás de conceitos. Mas como tenho rotinas bem definidas, assim é que é. Esta ideia de que, ah, só dormi 5 horas, já estou mal, já não vou conseguir fazer bem isto, ao meio-dia dói-me a cabeça. Tipo, se calhar está-me a doer a cabeça porque ainda não bebi água o suficiente, nem sequer tem nada a ver com o sono. Esta ideia de que temos de dormir 8 horas não é real. Para mim não é real. Tipo, para mim é real é aquela de se dormes mais de 8, tá, ficas com mais sono. Isso para mim é completamente real. Dormiste mais do que 8 horas, vais ter um dia bué cansado porque estás com um bué sono. É preferível, na minha teoria, enquanto pessoa que adora dormir, eu adoro dormir, mas enquanto pessoa que adora dormir, é preferível dormir 3 horas do que dormir 10. 10 vai estar muito sonolento o dia todo. Vai estar com mais sono ainda. É como se o teu corpo ficasse viciado em sono naquele dia. O que é que isto interessa? Não faço ideia. Estamos a falar de sono. Vocês estão a ouvir isto para aí uma segunda ou uma terça-feira, enquanto estão nos vossos trabalhos e a pensar, a se dormir era o que eu devia estar a fazer agora, Tiago. Para de falar de sono. Tem razão. Peço desculpa. Estava aqui agora a tentar escolher uma série para ver. Quero ver uma série outra vez. Não tenho nenhuma série. Sabem esse sentimento de ter uma série para ver durante uns tempos? E queria rever um mini documentário que eu vi sobre a Comedy Store, porque foi um documentário que quando eu o vi eu adorei, porque me de alguma forma inspirou-me no stand-up. Queria revê-lo e não consegui encontrá-lo disponível em nenhuma plataforma de streaming de todas as que eu tenho. E eu tenho todas, só não tenho a da maçã. E então eu comecei a procurar em todas e não estava disponível em nenhuma das plataformas de streaming que eu queria. Fui à net pesquisar pela série e percebi que estava na Apple TV e depois pensei, não vou assinar mais uma, meu, estou farto de assinar plataformas, vou procurar uma, tipo, um streaming. E é aqui que eu quero chegar, que é, eu não consegui encontrar um site daqueles de pirata, tipo Orestuga, como havia antigamente. Não consegui encontrar nenhum bacana. E eu cheguei à conclusão que... Eu, pá, há 4 anos que não uso esses sites. Eu usava quando estava em casa, ainda não ganhava dinheiro. Vivia da semanada que o meu pai me dava. E então à noite, quando queria ver uma série sozinho, tipo que eu era um adolescente e queria estar no meu quarto sozinho a ouvir músicas de pop, enquanto o meu pai não percebia o quanto eu sofria da vida, eu queria ver séries sozinho no meu quarto, eu sabia todos os sites bacanas, tipo, para ver séries, para ver jogos de futebol, para ver NBA, eu estava à par de quais é que eram os melhores sites para tudo. Porque, e aqui é que está, a necessidade aguça o engenho. É um ditado completamente real. Hoje em dia, eu como... Depois comecei a ganhar um ordenado, comecei a fazer dinheiro, comecei a trabalhar, a ganhar um dinheirinho aqui e ali, comecei a subscrever estas plataformas de streaming, as Netflix, o Prime Video da Amazon, Disney Plus, HBO, etc, etc. E como tenho todos os conteúdos nestes sítios, eu deixei de saber... Porque depois os sites vão mudando, tipo, na minha altura era o Orestuga, eu lembro-me disso, e agora já não existe o Orestuga. Depois houve o Pobre TV, eu não sei se o Pobre TV se ainda está a bater ou não. Porque eu fui ao Pobre TV e não tinha metade das séries que eu queria ver, então achei estranho. É tipo, se calhar já foram. Porque normalmente estes sites são tipo, são dois cromos que estudam técnica e engenharia informática, que decidem fazer um site desses porque acham que vão revolucionar a vida deles, e se calhar revolucionam e ganham alguns trocos, chumbou a 4 cadeiras, ficam mais um ano a fazer engenharia informática no técnico, mas entretanto ganharam uns trocos e fizeram um site super conhecido. Mas depois conhecem uma rapariga, apaixonam-se por essa rapariga, os dois pela mesma, discutem, porque todos os apaixonados por uma rapariga, um engravida, ela quer ficar com o outro, mas não pode, tem de ficar com aquele que o engravidou, então arranjam uma casa, eles chateiam-se e o negócio acaba. E eu, que vi as minhas séries no Hora Estuga, nunca mais posso ver as séries no Hora Estuga porque eles chatearam por causa de uma rapariga. Eu acho que é isto que acontece para os sites de pirataria acabarem. Se calhar estou errado. Então, mais uma vez, a necessidade aguça o engenho. Eu, quando não tinha as plataformas, mas precisava de ver ou queria ver as coisas, eu sabia os sites em que era preciso estar. Agora, como eu estou nas plataformas todas que têm as séries, eu não sei qual é o melhor. Eu queria ver esse de Comedy Store, queria ver um I'm Dying Up Here, que é uma série também sobre stand-up comedy. Pá, estou nesta vibe de querer ver merda sobre stand-up para ganhar inspiração para escrever texto novo. Eu às vezes preciso de funcionar um bocado assim. Eu ando a precisar de estar inspirado e de ser criativo, e uma coisa que me inspira a mim é ver outros terem sucesso. Faz sentido para vocês? Eu lembro-me de ver esta série do... Se vocês curtem de stand-up e de comédia, vejam o mini documentário da Comedy Store. Pelos vistos está disponível na Apple TV, mas eu vou encontrar um site. Se vocês souberem um time, digam-me um site bacana para ver este tipo de conteúdos. Qual é que é o novo Hora Estuga? Mas pronto, vejam este da Comedy Store. Eu na altura vi, lembro-me perfeitamente de... Eu estava numa fase de stand-up que achava que estava a estagnar. Tipo, e ok, isto é muito mais difícil do que eu pensava que era. E vi o documentário. E vi gajos que são os meus, as minhas referências internacionais no humor, a falarem a dificuldade e os anos que demoraram a conseguir, e de repente eles estavam a contar histórias de momentos que nós cá, comediantes portugueses, e tipo mais, no meu caso mais de comedy club, e porque é onde eu estou, é a casa onde eu atuo com mais regularidade, a relacionar-me com aquilo, e tipo, eu também vivi isto, meu. E ver uma referência para mim, um gajo ou dois que são gigantes a nível mundial, a dizerem que passaram por aquilo, e de repente eu tipo, eu também estou a passar por isto. E ver depois um puto lá, que era um recepcionista de comedy club, que começa a fazer umas atuações, e passado 2 ou 3 anos de estar a trabalhar como recepcionista, o gajo do comedy club, o dono, diz-lhe, pronto, a partir de hoje tu podes começar a fazer stand-up como regular aqui. E o gajo começa a chorar, tipo, a ligar aos pais, tipo, I made it. Aquilo inspira-me, do género, é isto, é o hustle de... Temos de trabalhar até chegar lá. Por isso, andava nessa fase, queria ver uma série sobre isso. E lá está, não estava a encontrar nenhum site, e no fundo... Eu não sei onde é que eu preciso de um site, é isso. Estava a perceber que eu não preparei muito bem o que é que ia falar hoje. Por acaso, este tema que eu estava a falar era interessante. Vocês não... Eu acho mesmo... Como é que vocês se motivam no vosso dia-a-dia? O que é que vos traz motivação? Para além de goals que vocês vão alcançando, objetivos que vocês vão alcançando ao longo da vossa vida... O que é que vos traz inspiração? A mim o sucesso dos outros traz-me boa inspiração. Ver pessoas a terem sucesso inspira-me. Tipo, é possível. Vocês, o que é para vocês? É possível que sejam outras coisas. Há pessoas que se alimentam de insucessos. Eu também me alimento um bocado de raiva, vou ser muito honesto. Às vezes eu fico revoltado. Não é raiva, revolta. Às vezes a revolta é um drive para mim. Eu fico revoltado com alguma situação e isso dá-me... É combustível para eu provar a alguém que estava errado. Eu não sei, eu acho que já falei disto, não tenho a certeza. Mas é aquele clássico de uma miúda que acaba contigo no 8º ano e tu é tipo, ai, acabaste comigo. E ele era tipo meio nerd. E tu é tipo, então agora eu vou ser o melhor aluno da escola para te provar que tu fizeste merda. E de repente, me tirar altas notas. Pá, isto aconteceu. começa a tirar bué de boas notas só para lhe provar que ela perdeu um gajo bué inteligente. E no futuro percebem, passado 20 anos, que ela o que queria mesmo, se calhar, era só um gajo que fosse rebelde. Onde é que estão os gajos que inventaram o Horace Tuga? Tipo, quem é que vocês são? Pá, já passou bué de tempo, já podem admitir quem é que vocês são ou não. Eu aposto que um deles, que foi o gajo que não conseguiu ficar com a gaja, foi o gajo que criou outro site a seguir, mas não teve muito sucesso. Porque o que ficou com a gaja, que era o Rui é que sabia fazer o back-office, o back-end, não sei. Eles agora são os dois professores no técnico. Ia bem, aposto que são os dois professores no técnico. Não, um é professor no técnico em engenharia informática, dá cálculo. Dá cálculo. Cálculo 2. E é um professor que... nota-se que bebe whisky à noite. E o outro claramente trabalha numa consultora e está farto de dizer às pessoas que ele foi ele que criou o Horace Tuga. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Por favor, eu tenho de chegar até vocês. Só para vocês dizerem qual é que é o site que agora bate para ver as merdas. Porque eu não quero assinar mais nenhuma plataforma de streaming. Aliás, eu acho que vou cancelar todas. Estou farto de dar dinheiro a esses gajos e tipo... os gajos não são para trocar conteúdos uns com os outros. Tipo, não pode ser, meu. Se eu comprei a Netflix para ver um conteúdo, tu agora não podes vender esse conteúdo à HBO e obrigar-me a comprar também a HBO. Foda-se. Ah, bem, fechar aí. Volto aí na quinta ou sexta-feira. Tenham uma boa semana e até já. É isso, até já.
Quem é que anda a ver muitos TikToks de teorias de conspiração? Sou eu, já. Cara. Bem, como é que vocês estão? Sexta-feira, estou aí de volta, final de tarde. Tenho algumas coisas que que não consigo falar neste momento. Gravei bué na segunda. Gravei mesmo tipo. Pá, 16 minutos. Não é normal. Mas estamos aí, sexta-feira, final de tarde. Estou a preparar-me para trabalhar. Estou a preparar para trabalhar. Hoje vai ser uma noite de trabalho, uma noite de preparação do próximo episódio de Não Sei Estar. Ele está praticamente concluído, é afinar aqui uns retoques finais. Espero que estejam tão entusiasmados quanto eu para ver o episódio. E se ainda não viram o primeiro, vão ver, está disponível no YouTube. E digam-me o que é que acham. Mais uma vez, another call to action. Tiago is a marketing expert. Vocês estão... O que é que fizeram até agora no vosso dia? Quer dizer, literalmente nada, né? Isto passou pouquíssimo tempo entre uma coisa e a outra. Ontem fui atuar, pá. Voltar aos palcos. Eu vou todas as semanas a palco, essa é que é a verdade. Mas ontem aconteceu-me uma coisa que nunca me tinha acontecido e que eu achei hilariante. Que é... eu estava aí para o meu trabalho... do qual me despedi. Estamos aí na última semana de trabalho, está a ser uma semana cansativa para mim. Aquela ideia de que, despedes-te do trabalho e depois é tudo... podes estar durante 30 dias, estás-te a cagar para eles, mano. Comigo não resulta, tipo... eu quero sair sempre a bem dos sítios, acho eu. Então despedi-me e quero tipo, deixar tudo direitinho antes de me ir embora. E então tenho ido muitas vezes ao escritório nestas últimas semanas. Ou seja, a minha vida tem sido um bocado ir ao escritório, vir para casa, descansar um bocadinho, ir atuar, ou preparar podcast, ou preparar a série que está no YouTube. E então estou mesmo... acho que consigo ter mais uma tarefa e já ocupei com uma coisa que para mim é necessária e já percebi que é mesmo, é o basquetebol. Voltei aos treinos esta semana, voltei a treinar e soube-me tão bem, tipo, treinar. Foi mesmo... descarga durante 2 horas, saí de lá fresco e pronto para mais 3 dias de stress e puro stress. Mas foi a vida que eu escolhi. Qualquer das maneiras, estava a ir para o trabalho na quinta-feira e aconteceu-me algo que nunca me tinha acontecido até então, que é interessante, pelo menos a minha perspectiva é interessante. Eu entrei no metro, como entro sempre para ir para o trabalho, porque ainda não arranjei a mota. Por falar em coisas que ainda não fiz, lembrei-me agora. Sabem aquelas análises que eu marquei há uma semana atrás? Pá, como sinto que estou melhor, ainda não as fui fazer. Pá, estou melhor, então se calhar não é preciso fazer análises. Se eu estou melhor, é preciso fazer análises. Eu acho que não é preciso fazer análises, estou melhor. E pronto, eu estava no metro, entrei para a carruagem, que entro sempre, outra vez a mesma história, entro sempre para a mesma carruagem. Pá, e estou a meio da viagem. Eu olho para o lado e vejo um colega comediante, colega não, um amigo comediante, vejo o Diogo Vieira, para os que estão mais por dentro do que é que se passa no stand-up e de jovens comediantes que aí estão. Estava lá o Diogo, e eram o quê? 9:30 da manhã, e estávamos os dois aí para o trabalho, e para mim é giro esta coisa de nós conhecemos e damos-nos bem no Comedy Club e em atuações, em bares que vamos atuar e etc. E é dali que eu o conheço. Para mim, a personagem que ali está, a personagem de Diogo, como se fosse outra qualquer, não existe fora do contexto de comédia. Não. Tipo, eu sei que ele tem outra vida, né? Tem uma vida dupla, tal como eu tenho. Mas não o consigo imaginar. E de repente, é real. Ele está ali e, pá, claro que nos falámos um com o outro, não é? Tivemos de estar a falar. E é estranhíssimo. Vais para o trabalho. Estás a perceber? Tipo, eu estou-te a ir. É como apanhar um colega nosso a trair a namorada. É estranho. É tipo, estás a apanhar uma coisa que não era suposto veres. Eu se conheço aquela pessoa num contexto específico, que é um contexto de comédia, em que falamos sobre comédia, em que falamos sobre vida, e é uma pessoa que eu me dou muito bem e gosto muito. Mas eu nunca a tinha visto ali. Então é estranhíssimo esta interação de encontrar. Fosse que comediante fosse, para mim ia ser estranhíssimo ver esta pessoa. Porque é tipo, ah, estás-me a ver na minha outra vida que não é suposto. Tanto para ele como para mim. Ele também me estava a ver. Há uma aura de. Ah, eles têm uma vida, mas se calhar tipo, não existe bem, não é? E de repente é real. É tipo, não, estás-me a ver às 9:30 no metro com uma mochila e com um computador às costas a ir para um escritório. Isto não é romântico de todo. Pá, para mim vai acabar, entretanto, né? Mas pá, para mim foi interessante, é interessante. Não sei se para vocês é interessante ou não, este momento, mas eu acho que vocês conseguem perceber o que eu estou a dizer. É o mesmo que vocês cruzarem-se com a Sandra dos Recursos Humanos no Lust à noite, ou no Plano B, ou na Companhia Club, ou no Gengibre, ou no, pá, sei lá eu, ou no Evan, em Castelo Branco. Eu estou só a dizer discotecas. Mas pronto, é o mesmo que cruzarem-se com uma pessoa do vosso trabalho numa discoteca à noite. Tipo, e não é uma pessoa com. Tem uma relação de trabalho, mas fora do trabalho vocês nunca falaram. Tipo, imaginem esse contexto. É estranho, é tipo, não é suposto eu ver-te aqui. Não, as nossas realidades não coexistem aqui. Mas coexistem, somos todos pessoas. Ah, vida. Os temas que um gajo vai buscar porque se comprometeu a lançar um podcast em que grava 3 vezes por semana. Entretanto, saiu também álbum novo do Dillaz. Não sei se já tiveram a oportunidade de ouvir. Eu já ouvi 2 vezes. E, entretanto, vou ouvir ainda mais umas quantas. Não sei o que é que acharam. Tenho uma opinião muito. Acho que. Pá, já, uma opinião consensual. Pá, sons que eu curti do álbum, só para dar aí. Gangsta. Gangsta, estou no sítio do costume. Curti do próprio o som e curti, pá, lá uma barra que eu curto, não é barra de som, é barra de. Eu curto estas merdas nas músicas de. Pá, o gajo está a falar do próprio, né? Aquela personagem típica de Alfama, de trafaria, estão a ver? O gajo que faz isto, unha grande no mendinho, né? Pá, clássico, gajo clássico de bairro. E o gajo é tipo uma fala falseada, pá, que eu caguei-me a rir quando ouvi, que é. Chaval, estou-te a dizer, eram todas minhas. Aliás, se houvesse peixe na água é porque o pai estava doente. Se houvesse peixe na água é porque o pai estava doente. Oh pá, é boa daquela. Arranca e não faças pó. É bem este estilo de pessoa, pá. Rimo bem a ouvir essa. Por isso curto de próprio, Gangsta, Sinha e Habibi. São os sons que eu curto, já estão guardados na minha playlist. É isso. Dilocas lançou o álbum. Estava aqui a olhar para a minha janela e estava a ver que as obras já estão. Se calhar a malta que. Não sei em que episódio é que vocês começaram a ouvir o podcast, mas eu tenho obras ao lado de casa que me andam a atormentar há anos. Anos não. Vai fazer pai um ano agora. E barulho e pós e o caralho, não sei o quê. E entretanto já estão ao nível do meu andar. E eu estou a pensar, se calhar para a semana, vou falar com eles. Vou tentar comunicar com os trolhas. O que é que vocês acham dessa ideia? E. Aliás, vamos fazer uma cena melhor. E aí, mesmo isso, boa, boa, Tiago, boa. Que perguntas é que vocês querem fazer um trolha? Vocês vão me mandar as perguntas que querem fazer, a trolha ou um engenheiro civil ou o que for, e eu vou tentar, da janela do meu quarto, que é colada às obras, tentar falar com eles e fazer as perguntas que vocês querem ver respondidas. Agora, não podem dar perguntas tipo como é que é trabalhar nas obras, né? Dê-me perguntas que vocês queiram ver respondidas por um trolha. Pá, isto pode ser giro. Se vocês alinharem nisto, eu acho que isto pode ser giro. Estou a passar a pressão para o vosso lado neste momento. Eu acho que pode ser giro, já. Yeah, é isso. Ontem vitória do Sporting, que me deixa extremamente feliz. O Sporting está a jogar incrivelmente bem futebol. Eu estou a ponderar fazer uma apostazinha, uma múltiplazinha de Sporting a ser campeão, ouçam bem isto, Sporting a ser campeão e a ir à final da Taça de Portugal e à final da Taça da Liga Europa. Uma aposta que eu acho que vou meter algum guito. Sporting está a jogar muito bem futebol. De qualquer maneira, eu tenho de trabalhar agora, por isso voltei no domingo e já nos vemos, já falamos daqui um bocadinho. Um obrigado, até já. Um obrigado, porque é que eu estou a agradecer isto? Não faz sentido.
Não, pô, tu ouviste na quinta-feira, o Tiago disse que se despediu. O quê? O Tiago disse que se despediu na quinta-feira? Mas o quê? E agora está sem um trabalho? Ah, mano, o Tiago está mesmo sem um trabalho, meu. Tipo, acho que agora vai tipo, vai atrás dos sonhos. Vou atrás dos meus sonhos, eu não vou desistir. Vou atrás dos meus sonhos, eu não posso mais resistir. Vou atrás dos meus sonhos, eu não vou desistir. Vou atrás dos meus sonhos, eu não posso mais resistir. Quem sabe, sabe. Este é mesmo para o Giz. Caralho. Pá, tentem adivinhar quem é que é o rapper. Tentem adivinhar de quem é que é este som. Já vos disse que é um rapper. Ok, têm 5 segundos. Tentem adivinhar de quem é que é. 1, 2, 3, 4, 5. Estão todos errados. Era um rapper do Turtuzendo. Um rapper. Covilhã, criminalidade, carta VIP para entrar nesta cidade. Cara, tantos sons que um gajo ouvia nessa altura. O boneco da aldeia, o Agir. Sabiam que o Agir teve um bife com um gajo da Covilhã, puto. O gajo estava no número 3. Ah, o boneco da aldeia. E o Agir era rapper, para vocês que não sabem. Estamos aí, é domingo. Estou sentado em frente à minha televisão. Está de noite, está a ficar de noite. Ontem já vim tarde para casa, fui atuar, uma boa atuação. Estou a começar a escrever texto novo, está-me a deixar outra vez entusiasmado. Ainda estou a precisar de um site para ver a série que eu quero ver. Ainda não encontrei um site bacana. Por isso, se souberem de sites bacanas para ver séries piratas, digam-me. Mas estou a voltar a escrever texto, estou outra vez a entrar no. Sinto que estou a entrar num mood criativo bom. Também. Vou ter agora bastante tempo livre nas próximas semanas para fazer. Olha, então, estás bem, olha. É o Kobe. Já não falo do Kobe há muito tempo no podcast. Mas sim, nas próximas semanas vou estar livre para fazer variadas coisas, porque pronto, vou estar aí a seguir os meus sonhos. E é bom estar a sentir tu entrar num mood criativo, porque assim sei que vou ser produtivo naquilo que eu preciso ser produtivo. Ontem, sábado, levei o Kobe à praia. Ele curte bem da praia, pá. Tenho um... Ele está... Imaginem, neste momento é um cão incrível. Sabe sentar, sabe deitar, não faz mal a ninguém. Só tem um stress, não consegue ficar sozinho em casa e isso obriga-me a gastar dinheiro cada vez que nós não conseguimos estar com ele. Mas fora isso, espetacular. Sem dúvida nenhuma que é impressionante o quanto eu gosto deste animal. Não consigo mesmo explicar. No outro dia vim para casa mais cedo, tipo fui atuar, já não sei quando é que foi. Sei que tinha de atuar e estava com o André. E íamos para a minha casa para irmos trabalhar e tinha deixado o Kobe com a pet sitter, porque pá, ele não consegue ficar sozinho em casa ainda. Não consegue mesmo, é impossível. Pá, e cheguei a casa e ele não estava em casa. E senti, até comentei com o André, que é tipo, eu sei que isto é meio gay, mas sinto que a casa está vazia. É mesmo estranho, pá. Curto mesmo do meu cãozinho. Ontem fui à praia com ele, veio à praia, ele curte bem de ir à praia. Farta-se de correr. Estamos agora a treinar o que se chama o recall, que é, imaginem, ele está longe, é eu chamá-lo e ele vir sempre que eu chamo. Não está a ser fácil, admito que não está a ser fácil, já houve, há comandos mais fáceis para ele. Porque ele, tipo, ele distrai-se com bué da coisas, ele adora crianças, sempre vê-me um puto, eu já sei que se há putos à volta eu não o posso soltar, tenho de estar contra ela. Então agora comprei-lhe uma trela gigante de 15 metros, para ele poder andar a correr à vontade, e tipo, está sempre preso comigo. Tenho sempre meio controlado. Mas, estranhamente, ele não curte muito de água. Tentei meter na água do mar, ele não curtiu muito. Mas foi-me, pá, curti mesmo da tarde, tipo, na praia, sem nada para fazer, antes de ir atuar. Ir para a praia, estar lá, tranquilo. Ver o meu cãozinho feliz. Respirar. Pá, já, yeah, curti mesmo. Eu que não curto praia, e nestes moldes acho que consegui ir. Aliás, eu acho que conseguiria qualquer lado se puder levar o Kobe. Essa é que é a realidade. É isso, tenho um... Estou aqui a preparar-me para ver dois episódios seguidos de Masterchef, porque preciso de pôr em ordem. Sei que ontem foi a final, eu ainda não vi. E quero ver, então ainda me falta um da semana passada. Mas antes de ver o que é que eu vou fazer, eu fico sempre com um boi da fome quando estou a ver Masterchef. Então vou... Pá, vou fazer, está-me a apetecer mesmo uma comida de conforto, comida que me encha, bacana. Vou fazer uma lasanha. Vou fazer uma ganda lasanha hoje. Tipo, sabem quando vocês abrem o vosso frigorífico e têm todos os ingredientes que precisam para fazer uma comida que vos apetece? Pá, foi exatamente isso que me aconteceu. Tinha tudo o que eu preciso para fazer uma lasanha incrível, estava ali. Abri o frigorífico e tinha tipo, carne picada a descongelar. Boa! Pasta de tomate, boa. Tomate, 6 tomatinhos, incrível. 5 cenouras, boa. Cebola, alho, azeite. Placas para lasanha. E isso já não tem, porque é uma cena que normalmente pode não se ter em casa. Vou ver, tal, placas para lasanha. Bacana. Um italiano no canto da cozinha, tal. La pancetta, la pancetta. Imagina, sempre queriam fazer uma refeição. Tinham de ter um gajo. Um gajo ou uma gaja, né? Tipo, do país onde aquela prática é típica na cozinha, só a berrar com vocês, vocês não entendiam nada do que ele estava a dizer. Cara, se fosse fazer um caril, estava tipo o um indiano lá atrás a berrar comigo, porque é que eu estava a errar. Que, falar em caril, não, que grande ponto que eu consegui arranjar aqui, bem, foi totalmente não propositado. Então, ontem a ver o concurso da Fundância e triplos. Fizeram uma cena que eu curti mesmo, foi meteram a melhor lançadora da NBA, da WNBA, contra o Steph Curry, e vê-los aos dois, tipo ali, pá, pá, pá. Bro, a miúda meteu 26 pontos, que é o mesmo que foi o recorde no lançamento de triplos. Eu achei aquilo espetacular. Foi tipo, bem, bué da bom. Bué da bom. A melhor está igual aos melhores. Estão a ver? O que significa que a WMA... Eu não vejo a WMA, mas em princípio há de estar com boa qualidade, a não ser que ela seja muito acima da média. Claro que o Curry... Pois o Curry fica numa posição muito complicada, porque ela vai primeiro e ele vai a seguir. E ele fica na posição de... Será que eu tenho de deixar ganhar porque é mulher? E tipo, claro que não, né? Não, vais fazer o teu melhor, que isso é que é respeitar o outro lado. Ele ganhou com mais pontos porque ele é o melhor lançador de sempre, de triplos. Yeah, ele mudou o jogo de basquetebol. Literalmente, ele mudou mesmo como é que se joga basquetebol. E ele... Eu achei isso... Claro que aquilo lhe passou pela cabeça de tipo... Deve ser bacana e deixá-la ganhar para ela ter mais posição e mostrar que as mulheres no basquetebol também sabem jogar basquetebol, também pode ser interessante. Ou vou mesmo competir. E ele competiu mesmo. E isso é que é melhor que isso. Isso é muito mais respeitador do que... Yeah, é menos condescendente e menos paternalista, menos... Menos tudo, é a maneira certa e... Yeah, não sei se ele pensou isto muito em casa ou se simplesmente o pensamento dele foi eu ganho sempre. Isso foi esse, props. Ai, cara. É isso, olhem, vou fechar aí o episódio. O episódio está longo, pá, já está bem longo. Não queria um episódio tão longo, mas... Próximo episódio é o episódio 50, ver se faço aí uma cena bacana. Queria falar com os, como vos disse outra vez, acho que é uma ideia gira. Quero falar com a malta ali das obras do prédio ao lado. E queria ver se pá, traga aí alguém para falar comigo. Há uma coisinha gira de episódio 50. Logo se vê. Não, sem prometer nada, fiquem aberto. Se for um episódio completamente normal como os outros, é incrível à mesma. Digo-vos já então esta. Porque são episódios que valem 5 estrelas no Spotify. Não se esqueçam, malta. Vamos lá deixar aí as 5 estrelas. Sigam o podcast, deixem as 5 estrelas e... preparem-se, daqui a uns tempos está a ser o segundo episódio também de Não Sei Estar. Se ainda não viram o primeiro, vão ver. Se ainda não viram o meu set no YouTube, vão ver. E pá, já, estou cheio de conteúdos, meu. Estou cheio de conteúdos. Vejam os conteúdos todos que eu estou a produzir, por favor. É isso. Malta, um abracinho a todos. Está fechado. Boa semana para vocês. Espero que sigam os vossos sonhos, porque eu não sei desistir. E voltamos a ver-nos para a semana. Tchau, tchau. Um grande abraço. Está fechado. Pão pronto.